antes tarde do que nunca, né, Rodrigo? Havendo número legal e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária. Solicito ao vereador Francisco para proceder à leitura de um texto bíblico.
Os filhos são livres. Quando chegaram a Cafarnaum, os fiscais dos impostos do templo foram a Pedro e perguntaram: Ô mestre, vocês não pagam imposto do templo? Pedro respondeu: Paga sim. Ao entrar em casa, Jesus lhe adiantou e perguntou: O que é que você acha, Simão? De quem os reis da terra receberam as taxas dos impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Pedro respondeu: Dos estrangeiros. Então Jesus disse: Isso quer dizer que os filhos não precisam pagar? Mas para provocar escândalo, vá ao mar e jogue um anzol na boca do primeiro peixe que você pegar. Vai encontrar o dinheiro para pagar os impostos? Pague-o. E pague para mim e por você. Palavra do Senhor.
Palavra livre aos senhores vereadores para discutirem sobre a ata da sessão anterior. Ninguém querendo fazer uso da palavra, fica aprovada a ata do dia 6/8/2018. Devido à ausência do primeiro e segundo secretário, por motivos pessoais não puderam comparecer hoje nessa sessão ordinária, solicito ao vice-presidente para fazer a leitura da matéria de expediente.
No expediente temos ofícios do Executivo. Ofício número 171/2018, resposta ao requerimento número 113/2018, de autoria do vereador Elias Vicente de Souza. Ofício número 172/2018, resposta ao requerimento número 117/2018, de autoria dos vereadores Marcelo e Rosimeire. Indicação da vereadora Rosimeire Chiquim, número 258/2018, que indica ao senhor prefeito que faça limpeza e manutenção na Praça Engenheiro Agrônomo Ademir José Lesse, localizada no bairro Portal das Primaveras.
Fim do período de expediente, passamos à ordem do dia. Solicito que a assessoria recolha as assinaturas para a ordem do dia. Na ordem do dia temos indicação. Do vereador Elias Vicente de Souza, temos a indicação 254 de 2018, que indica ao chefe do Poder Executivo Municipal a necessidade de implantação e manutenção de sanitários na Praça Ana Gil Cordão, popularmente conhecida como Praça dos Carroceiros, localizado entre as ruas São Paulo e Mato Grosso e Avenida Paraná e Deputado Branco Mendes. Com a palavra, o vereador autor.
Boa noite, senhora presidente, demais vereadores, comunidade se faz presente. Essa indicação aqui, na verdade, é fruto daqueles empresários, né, daquelas pessoas que prestam frete ali naquela praça. E eles têm reclamado, né, que muitas vezes, né, precisam fazer uso de alguns sanitários e muitas vezes têm incomodado, são os comércios que estão ali próximos. E por entenderem, né, que é um investimento assim, de pequena monta, solicitaram que nós pudéssemos apresentar essa indicação aqui no nosso plenário, no plenário da Câmara de Vereadores, e que pudesse ser discutido, né, pelo Executivo para que o mesmo pudesse ser implantado. Salvo engano, nessa mesma indicação já foi feita por outros vereadores em outras legislaturas, e eu espero que, desta vez, né, nós possamos ter o êxito e que o Poder Executivo possa olhar com bons olhos, ainda que, né, a manutenção talvez seja um dos principais problemas, porque, né, precisa de um funcionário para fazer o cuidado, para estar colocando ali o material de, né, de limpeza e, né, também o material ali de uso, mas os mesmos, né, me disseram que, caso venha a ser implantado, eles mesmos, né, ficam responsáveis por fazer a manutenção e por fazer, né, também a limpeza. Então, eles ajudam também a zelar desse patrimônio público. É uma indicação simples, né, uma indicação legítima, né, porque vem daqueles que necessitam, daqueles que pagam os seus impostos, e eu espero contar com o apoio dos nobres vereadores.
Está em discussão. Vai para a votação. Quem estiver de acordo, permaneça como está. Caso contrário, levante-se. Aprovado por unanimidade. Fim da ordem do dia. Passamos às comunicações parlamentares. Solicito que o vice-presidente faça as inscrições, iniciando pelo vereador Francisco.
Adão. Antônio Carlos. Elias. Tião Parreira.
Com a palavra, os vereadores pela ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Francisco.
Senhor presidente, senhores vereadores, a todos que fazem presente nesse plenário, nessa noite, meu cumprimento a todas e a todos. Senhor presidente, com todo respeito, neste momento, chegou aqui um ofício a estar na mão de todos, a que resolve as nomeações das comissões, que é para o plano diretor. Mas o que eu estou vendo aqui, então existe aqui, ó, representante da Associação de Moradores do João 23, mas procurando aqui não tem o representante da Associação de Moradores do Jardim Santa Clara. Associação de Moradores do Alto Alegre, do Distrito. Muito bem. Associação do Aljamesso, que é a Associação dos Moradores do Cinco Conjunto.
Exatamente.
Pegando aqui também não tem a maçonaria, não tem o Conselho da Comunidade, não tem o Conselho de Segurança, não tem aqui a terceira idade. Então, eu gostaria que fizesse aí uma correção para que dê direito a todos, principalmente as associações de bairros, associação de moradores. Então, se tem direito ao representante da associação do João 23, do Jardim Santa Clara, também tem direito de fazer parte. De fazer parte dessas comissões, que é um plano diretor, uma coisa séria. Então, você vê aqui várias associações, legislativo, perante o executivo, departamento de obras, estudante de engenharia, diretor de cultura, servidores aposentados aí. Então, poderia fazer parte, terceira idade, poderia fazer parte aí o Arte Vida, para que ajude a elaborar esse plano do diretor. Então, fica aqui o meu pedido, que seja aí dentro da íntegra da ata desta casa, desta noite, para que, junto aos responsáveis, que faça essa correção desse pedido para que seja elaborada dentro da legalidade da lei, dando direito a todos para fazer parte do plano diretor de nossa cidade, para que depois não venham falar, questionar que não teve uma boa escolha, que não teve aí dentro dessa audiência pública, dentro da altura da nossa população, da nossa comunidade. Também teve, em nossa cidade já se encontra aí o novo delegado, que é o doutor Alios, que fez parte aí de um bom trabalho na cidade de Loanda, também em Nova Londrina. Então, que ele expôs lá que em Loanda tinha um traficante, vários, que o carro que ele usava lá no tráfico era uma BMW. Então, esse traficante foi preso e ele de imediato já solicitou junto ao MP este veículo, que hoje essa BMW é uma viatura que faz o atendimento e a segurança da cidade de Loanda. Então, o que ele nos passou na reunião perante ao Conselho de Segurança, junto aí ao Executivo, ele é um delegado e não fica dentro de delegacia. Então, já está reformando aí, dando manutenção nas viaturas. Então, esses arrombadores aí que gostam de ficar pela rua invadindo casa, pessoas quando viajam, ele falou que o trabalho dele como delegado e a equipe dele é rua, é investigar, é andar pelas ruas, pelos bairros. E ele falou que ele pretende ficar um bom tempo aqui na nossa cidade. A mobília dele se encontra aí na cidade de Paranavaí, por esses dias ele está indo e vindo, mas já logo já está aqui fazendo parte da equipe de segurança perante a Polícia Civil. Também teve presente aí o tenente da Companhia da Polícia Militar, e hoje teve uma reunião também junto ao gabinete que foi aí da Assistência Social, falando ali daqueles moradores que residem ali naquelas casinhas ao lado da SEC. Então, ele teve junto o tenente e vai ter que tomar uma posição ali com o apoio do Legislativo, Executivo, porque a coisa ali está séria. Então, tem pessoas lá que não estão dentro do estatuto, já vai ser notificado. Primeiro já vai fazer uma limpeza, ali, retirar todas aquelas tranqueiras para fora. E o projeto ali vai ser a demolição daquilo ali. E arrumar outros locais ali, as pessoas que se enquadram, mas não existe nenhum documento que sustente ali várias pessoas que estão ali naquela localidade. Então, ali é um fluxo pesado que está dentro da nossa cidade, mais do que uma favela. Essa reunião foi hoje, com toda a parte de assistência social, as crianças e tudo, conselho tutelar. Então, já estou passando aí junto, senhora presidente, senhores vereadores, a nossa comunidade, que vai ser tomada uma posição de imediato naquele local. E demais também, a festa da Jupira aí que estive lá no sábado, foi de suma importância lá, a presença aí da senhora presidente, também do vereador Leonardo, cheguei um pouco atrasado, mas prestigiei lá um pouco daquele festa ali que é amigos que promove, e muita gente que esteve ali festejando a festa do peão da Jupira. Tem mais coisas também para ser aí questionado ao pessoal do Jardim Progresso, Jardim Palmeiras, com Salter 2, aquelas ruas danificadas também, aí o vereador Tião, distrito aí do Alto Alegre, também o Jardim Salomão Eumasp, que fala ali a estrada, a rua do Vietnã, que teve aí também esse projeto que já passou aí pela licitação, mas entraram com recurso, mas já está sendo resolvido, que já era para estar tudo ali, com toda a infraestrutura e o asfalto ali. A vereadora e a senhora presidente questionou, mas já teve conhecimento também que está tomando as medidas logo para que seja resolvido. Desde já agradeço a todos, uma boa noite, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, o vereador Marcelo Gino.
Boa noite a todos, boa noite aos presentes. Bom, voltando do que o Chico disse, a respeito do plano diretor, para quem não tem o conhecimento, às vezes, da importância que é o plano diretor, seria a receita do bolo do município. Seria as diretrizes de gestão, seria os caminhos a serem seguidos. E se não tiver a participação de todos, se não tiver a presença dessas pessoas que foram nomeadas nessa relação e outras que o Chico disse que deveriam e que devem estar aqui, fica difícil, porque se você deixar a decisão na mão de meia dúzia de pessoas, ou de 10, ou de 12, ou de 20, as coisas às vezes não saem do jeito do planejado. E às vezes também essas entidades ou essas pessoas que não foram convidadas ou por vontade própria não venham até aqui, às vezes eles têm uma ideia boa, às vezes eles têm um caminho a seguir, e que eles não estando aqui não seria absorvida por todos. Então esse plano diretor, ele é muito importante. Então eu acho que tem que ter uma divulgação, quanto mais pessoas envolverem, quanto mais entidades estiveram presentes com várias ideias, esse é o caminho a ser seguido. Para depois, lá na frente, esquecermos de pontuar alguma coisa e ficar carente disso. A respeito do hospital, eu tive ontem no hospital, às 19 horas, eu tive que estar no hospital ontem, e justamente nesse momento, a hora que eu cheguei, acho que teve um acidente ali em Santo Inácio, e teve que vir 2 ou 3 viaturas do SAMU. Eu acho que está na hora de nós pensarmos um pouco a respeito, muitas pessoas até reclamaram, eu escutei pessoas comentando, a respeito do estacionamento ali no hospital. O hospital cresceu, o hospital ele abriu um leque muito grande, e nós esquecemos, assim, entre aspas, da acomodação e do estacionamento. Então, um lugar perigoso ali na avenida, e realmente nós precisamos pensar em algo, nós precisamos juntar as ideias, aí, as cabeças, para tentar transformar aquilo ali num lugar onde tenha um lugar maior para poder estacionar. Porque ele já está trazendo problemas, ele já está com uma certa periculosidade ali. Uma outra coisa que nós já batemos colocado aqui, não adiantou, já fizemos indicação em 2017, 2018, a respeito dos veículos ali nas imediações da delegacia. Aquilo ali está cada vez pior. Nós sabemos que envolve poderes maiores do que nós ali, só que ali é um problema de todos nós, é do Conselho Municipal de Segurança, é da Vigilância Sanitária. Já estão fazendo fila dupla do lado da delegacia, de tanto veículo que tem ali. Ah, mas é uma coisa burocrática, mas aquilo não pode ficar ali. No meu modo de entender, eu gostaria que vocês também relevassem isso, porque quem passa ali, além da poluição visual, é o problema sanitário. São veículos que eles estão abertos, às vezes, e chuva, e água parada, e inseto. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós devemos tomar conta também. E uma última coisa, esses dias atrás, descendo ali próximo à minha casa, descendo para o sindicato, tinha um lixo muito grande ali, um depósito, um lixão que as pessoas jogaram ali. E conversando com o pessoal lá do barracão esses dias, e eles foram lá, limparam, fizeram a cordialidade, a obrigação, talvez, para alguns, né, de ir lá limpar. No sábado de manhã, eles limparam. No sábado à tarde estava cheio de lixo novamente. Então fica difícil vocês, né, nós moradores, fica difícil também você exigir algo, você querer algo, sendo que nós, como seres humanos, como moradores da cidade, nós não fazemos isso. De manhã limpou tudo, eu olhei, eles limparam, estava acompanhando, as pessoas vieram agradecer. À tarde já tinha sacola de lixo, lixo doméstico, fralda, lixo de banheiro. Então, se cada um de nós não fizermos a nossa parte, fica difícil. Fica difícil mesmo você fazer, porque você vai, faz. Daqui a pouco está tudo do mesmo jeito. Agradeço a presença de todos vocês e fiquem com Deus.
Com a palavra, o vereador Antônio Carlos.
Senhora presidente, vereadores, população que se encontra presente nessa Casa de Leis, eu também gostaria de registrar, na tarde de ontem, eu estive lá no bairro da Jupira, prestigiando a festa do peão, a qual estava muito bem organizada, principalmente na parte de segurança, eles estão de parabéns, a comissão organizadora está de parabéns, e que a próxima seja ainda melhor. Sucesso para eles, que eles são batalhadores, merecem todo esse sucesso. O nobre vereador fez uma indicação nessa casa hoje, o Elias, que realmente Colorado é carente de sanitários em locais públicos. O da Praça Central está numa calamidade pública. O da rodoviária não está longe também. Melhorou um pouco, mas está longe do ideal. O do Alto Alegre, do distrito. E agora, você, nessa indicação, pediu para que se faça um banheiro na Praça dos Carroceiros, conhecida popular Praça dos Carroceiros. E tenho certeza que, se for feito, ali, agora que vai ser inaugurado o museu, dia 17, o fluxo de pessoas é muito grande naquela região ali. Tem uns comerciantes ali em volta. Então, parabéns por essa indicação. E desejo todo êxito e que seja realizada. Tem total apoio. E também lembrar que o presidente da associação está aqui presente, de Santa Clara, que vai ter um bingo esse final de semana, e o qual nós, moradores de Colorado, devemos prestigiar. É um bingo lá para a associação, para arrecadar fundos para a melhoria daquela associação. Conte comigo que eu estarei lá, se Deus quiser. No mais, muito obrigado pela presença de todos, uma boa semana e até a próxima.
Com a palavra, vereador Elias.
Senhora presidente, quero primeiramente agradecer a sensibilidade, né, de todos os vereadores. Né, na semana passada não pude estar presente, né, por motivo de doença familiar, mas, graças a Deus, né, hoje eu posso dizer que está tudo bem. Eu quero, né, fazer uso dessas comunicações parlamentares e também falar a respeito da vinda, né, do Dr. Alisson Tinoco, que é o delegado de polícia, né, que está trabalhando no nosso município. E ele fez a sua apresentação na semana passada, em uma reunião no gabinete, e já tem participado de diversas reuniões no nosso município e tem buscado esse contato com a sociedade civil. Inclusive, vereador Marcelo, nessa conversa que ele fez, ele falou que uma das principais problemas que ele tem é com relação àqueles veículos que estão lá fora, que estão tomando ali todo o entorno ali da delegacia. Inclusive, ele falou que ele vai tomar uma providência, ele já tomou realizou algumas conversas, né, com o prefeito, também com o secretário de obras, e aquilo que for possível fazer uma doação para o município, ele vai fazer, e aquilo que for possível fazer um leilão vai ser feito. Então, é um problema que ele quer resolver, porque ele fez uma visita ali aos moradores próximos, e o que eles mais reclamam ali é o problema de ratos. Então, assim, existe uma epidemia de ratos ali muito grande, né, por conta daqueles veículos. Então, é um problema que ele tem também e que ele pretende resolver assim quanto antes. Falar também a respeito de uma reunião que aconteceu na semana passada, promovida pelo SEBRAE, no sentido de informatizar e de tornar mais fácil o processo de abertura de empresas. Então, no município de Colorado vai ser implantado, né, agora, no próximo mês, a Rede Sim. E a Rede Sim, ela interliga, né, vários órgãos, né, tanto, né, Vigilância Sanitária, Secretaria de Fazenda, Secretaria de Obras. Então, cada um desses setores estará interligado e vai tornar mais fácil e mais ágil o processo de abertura de empresas, tornando mais fácil tanto para o empresário como também para o contador. Quero falar também, na semana passada participei de de um evento, né, um culto na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, quando foi feito aqui o convite a nós vereadores, foi comemorado o Jubileu de Prata, no 25º aniversário, né, desta igreja, que tem como pastor presidente o pastor Paulino de Freitas. Então, estive ali representando a nossa Câmara de Vereadores, e o mesmo, né, ficou, né, contente com a nossa participação, e eu levei lá o nosso afetuoso abraço e agradecendo pelas obras sociais que essa igreja tem realizado em nosso município. Falar também a respeito da reinauguração do Museu, né, de Colorado, que foi uma parceria com um instituto chamado Instituto Semeador, e também uma parceria muito importante com a sociedade civil. Eu acho que, enquanto mais a sociedade civil ela participa, né, dos eventos, das ações do município, mais todos nós temos a ganhar. E ali quem é o presidente desse instituto é o senhor Paulo Leprick, e fez um trabalho assim, excepcional. Então, no próximo dia 17, às 19h30, haverá, então, a reinauguração do Museu de Colorado, que conta um pouco, né, a respeito da nossa história. E, para finalizar, quero falar, né, que hoje, no final da tarde, aconteceu um pequeno reparo ali na rodovia PR-463, né, próximo à Polícia Rodoviária, né, se eu não estiver equivocado, né, com o número da rodovia, é onde as pessoas reclamavam ali sobre um sobressalto, né, que havia ali. Então, né, o André, ele pegou uma massa que havia, né, disponível e resolveu aquele problema ali, pelo menos, né, momentaneamente. É um problema que nós não teremos assim, para nos preocupar. Do mais, né, agradecer a presença de todos, desejar a cada um de vocês, né, uma boa noite e parabenizar também o presidente da Associação do Jardim Santa Clara, Donizete da Silva, né, que vai acontecer o bingo agora, no próximo final de semana, né, Donizete? Então, parabéns, né, pelo trabalho que tem sido feito lá. E parabenizar também o vereador Francisco, né, que fez essa reivindicação de colocar o nome, né, do representante ali da Associação do Jardim Santa Clara, a associação mais antiga do nosso município, e precisa estar presente também nesse fórum aqui de discussão a respeito do plano diretor. Então, foi muito oportuna essa reivindicação, e ainda que não foi feita a indicação de forma formal, né, conta com o nosso apoio.
Meu boa noite a todos os vereadores, a todos que estão presentes nessa Casa de Leis. Eu gostaria de deixar registrado também, em minhas falas parlamentares, e parabenizar o vereador Chico por mencionar, diante de que já havia, eu e o vereador Adão estivemos conversando com a secretária de Planejamento, a Elisair, na semana passada, sobre o plano diretor, a qual nos informou que essa informação já estava nessa Casa de Leis. Portanto, não estava, nós recebemos hoje as nomeações das pessoas que farão parte dessa comissão, né, que vai ver o planejamento da nossa cidade para os próximos 10 anos. Disso que se trata o plano diretor, são as diretrizes sobre a forma que nossa cidade vai evoluir nos próximos 10 anos. E, diante das informações que obtivemos, como o vereador Chico mencionou, sou representante da Associação dos Moradores do João 23 e do Santa Mônica. Nenhum outro bairro tem representantes. E fica aqui nossa indignação de que todos os bairros têm que ter um representante. Porque quem mora no bairro sabe da necessidade de cada bairro. Todas as associações sabe das deficiências de cada bairro. Então, é muito importante que essas pessoas possam fazer parte dessas comissões. E diante também dos conselhos, eu verifiquei aqui que são poucos os conselhos, vereador Elias, que está fazendo parte. Os conselhos, eles trabalham diretamente com as pessoas. Então, é muito importante realmente que se faça essa ressalva, vereador Chico, para que se revê essa lista. Parabéns por mencionar, e realmente nós temos que, de uma certa forma, interferir nisso daí, de trazer essas pessoas para que possa viabilizar de uma forma mais clara e transparente. Gostaria de falar também que inúmeras pessoas me procuraram, eu estive presente ali na Rua Guaporé, ali perto do Ciretran. Está difícil ali, ali tem um esgoto a céu aberto, que ali está complicado, gente. Não é um problema de hoje, nós sabemos que é um problema antigo, mas nós estamos no poder hoje, nós temos que reivindicar hoje. O Marcos Melo é o prefeito hoje, o Marcos Melo tem que fazer hoje. Então, não adianta a gente querer falar do problema antigo, nós estamos hoje, então nós temos que viabilizar. Ali nós vamos entrar com uma indicação, que é o único poder que nós temos, é a fala e as indicações, porque ali está complicado. Ali está desumano. quem mora aqueles arredores ali está desumano. Hoje estava insuportável passar naquela rua. Literalmente, o esgoto a céu aberto. Eu convido aos demais vereadores para dar uma passadinha lá amanhã. Está difícil, na Guaporé, ali perto do Ciretran, ali descendo. Ali está difícil, exatamente. Então, assim, os moradores vêm, nos procuram, e a gente luta com as armas que tem. O que, que nós temos? A voz para reivindicar e as indicações aqui, mas a gente espera sim que o Departamento de Obras, o departamento que compete a resolver aquele problema, o executivo em si, possa atender aquela população. Referente à indicação que o vereador Elias fez sobre a Praça dos Carroceiros, eu fiz uma indicação no ano passado ali também, porque o comércio em si, eles pedem, né, Elias, porque ali tem uma aglomeração grande de pessoas, mas é onde a gente fica indignada, porque os nossos pedidos, as nossas indicações, a gente sempre repete, que é o que o povo precisa, as pessoas que nos reivindicam. E nós somos um poder que passamos ao executivo essa palavra do povo. Só que, infelizmente, nós não somos ouvidos e, muito menos, a gente vê uma execução das obras que o povo tanto precisa. Mas assim espero, vereador, que essa indicação seja atendida, porque realmente ali se faz necessário banheiros públicos e, de repente, até uma cobertura, algo ali legalzinho mesmo para os carroceiros ali, para o pessoal que faz os fretes, a ficar de uma forma mais digna. Não poderia deixar de falar sobre a festa da Jupira, parabenizar todos os organizadores, os tropeiros em si, a todos que fizeram aquela festa. É muito bom ver pessoas que se prostam, pessoas que não visam dinheiro, não visam lucros a si próprio, e fazer acontecer uma festa igual aquela. De ver que cada ano a gente vê um crescimento de produtividade, de eventos. Parabéns a todos os envolvidos, e realmente foi uma festa muito abençoada. Gostaria de falar também sobre a licitação que aconteceu na semana passada, que a gente até mencionou, publiquei nas redes sociais, sobre a pavimentação da Avenida Atlântica, né, dos bairros do Pinheiros, do Bela Vista, e não aconteceu essa licitação por falta da presença de uma empresa, no qual... Hoje, entrando em contato com o departamento de licitação, a empresa entrou com recurso, a prefeitura responde, tem os trâmites legais de responder, que essa empresa entrou com recurso. Acredito que a partir do dia 24, de acordo com os prazos da lei, a gente já tem uma data prevista para licitação, para a pavimentação desses bairros. Gostaria de falar também que ontem, numa conversa com a enfermeira-chefe do posto de saúde do Jardim Santa Clara, que vai ser transferida agora lá para o posto do Dr. Shibata, né? Vai ser transferido para lá, o nosso posto vai ser transferido lá para aquelas dependências. Só que eu fico muito triste, que não tem uma mesa nova, uma estrutura espetacular. Uma estrutura para atender não só o bairro de Santa Clara, como inúmeros bairros. O que se tem no postinho do Santa Clara vai para aquele bairro, para aquele outro posto lá. Nós temos um espaço físico perfeito, só que está se mudando sem estrutura nenhuma. Convido vocês, moradores, nós, vereadores, para visitar aquelas dependências. Exatamente, na quarta-feira será... Então, é a mudança. Mas faça o convite, que na próxima segunda a gente fala sobre a estrutura montada lá. Infelizmente, lamentável. Gostaria também de falar sobre a resposta de um ofício que eu e o Marcelo Gino mandamos ao prefeito, porque nosso município está sem... A certidão negativa, nós estamos sem certidão negativa no município. E diante da resposta que tivemos, Eles mencionaram que teve, realmente teve a troca de software para a informação do sistema da transparência para as pessoas, né? Só que comenta aqui que com a mudança do software, nem todos os técnicos estão totalmente aptos para a correção e regularização dos erros proporcionados pelos vários módulos. Desta forma, tendo que várias vezes recorrer à empresa locatária, de acordo com a demanda de serviço, acaba ocasionando atrasos no fechamento. Segundo a resposta do executivo, os funcionários não estão aptos. Só que o que me deixa assim, com uma certa dúvida é que a empresa Prodaspa está na prefeitura com este software desde o mês de julho do ano de 2017, tem mais de um ano. Em um ano não consegue regularizar um sistema. E eu, sinceramente, eu acredito que são capazes, sim, os funcionários. Eu, leiga do assunto que sou, eu acredito que existem outros motivos para que nosso município não tenha certidão negativa. Eu não acredito que seja por incapaz de funcionário, não. E de outra forma, um ano, vereadores. Foi em julho de 2017, até hoje não conseguiu resolucionar o problema. Aí veio também uma resposta, que nós sabemos e temos certeza, de que nós temos agora 3 meses, que realmente não pode vir recursos do Estado para o município, devido às eleições governamentais, né, de deputados, realmente. Mas, assim, já há um ano que esse software mudou e até agora nada. Então, é por isso que o nosso município está sem a certidão negativa. Diante da resposta do executivo, é isso. No mais, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigada pela presença de vocês aqui. Fico muito feliz de ver representantes do meu bairro aqui. Nil, obrigada. Gostaria de ver você mais vezes. Eu sei que você é uma pessoa muito crítica. E é bom ter junto com a gente o nosso presidente da associação, pastor, enfim, todos. Rodrigo. Sim, aqui nós temos um candidato a deputado estadual representando o nosso município, o deputado Alessio. É isso mesmo. Nós temos que unir forças, nós temos que mostrar. Eu falo que quando a gente quer uma política diferenciada, nós temos que nos prostrar a fazer diferente. Nós temos que nos posicionar de uma forma para viabilizar o que é melhor para esse povo, para o nosso município, para a nossa comunidade. Porque nós aqui somos muitas vezes motivos de chacota. Inúmeras vezes. Inúmeras vezes. O vereador não faz nada. Mas venha com a gente, venha acompanhar nosso trabalho, ver o quanto a gente pede, o quanto a gente indica, o quanto a gente se faz necessário nas deficiências do nosso município para que o executivo nos atenda. É muito importante que vocês estejam presentes. Eu agradeço imensamente. E para finalizar as minhas falas parlamentares, que nosso Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente o nosso vereador Elias, que está de aniversário hoje. Que te dê muito discernimento, que te dê muita saúde, que a todos que estão presentes aqui, que nesse ontem foi Dia dos Pais, que abençoe a todos vocês com muita saúde, muita bênção. E Elias, feliz aniversário. E que nós possamos estar juntos nessa luta diária constante por uma Colorado melhor sempre. Que nós tenhamos uma Colorado, uma semana abençoada, que nosso trabalho seja abençoado, que nossas vidas sejam abençoadas. E dou-se por fim essa sessão ordinária. Meu boa noite a todos.